Tendo sido aprovado por unanimidade, vamos então entrar efetivamente neste projeto de resolução. Informo a Câmara que foi distribuído por todos uma proposta de substituição integral, é ela que será apresentada pela Sra. Deputada e também será esta proposta de substituição integral que será depois votada. Excuso-me de voltar a ler o nome do projeto de resolução, dou apenas a palavra então à Sra. Deputada para apresentar a iniciativa.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo, o meu trabalho está de alguma maneira facilitado exatamente pela circunstância de termos tido ontem a interpelação ao Governo Regional sobre esta mesma matéria. A recomendação do nosso projeto de resolução, com um corpo de considerações que me escuso de voltar a lembrar e a referir, porque estou certa que estará ainda, pelo menos na sua maioria, na memória de todos nós, atendendo à proximidade temporal da interpelação e da apresentação deste projeto de resolução, mas dizia eu, as duas recomendações fundamentais são no sentido de solicitar a esta Assembleia Legislativa que recomenda ao Governo Regional dos Açores que, primeiro, acate e implemente as recomendações de segurança resultantes das investigações ao acidente ocorrido em novembro de 2014 no porto de São Roque do Pico e que o faça no prazo de 6 meses. No ponto 2, solicitar também ao Governo Regional que envie um relatório circunstanciado que reflita a evolução do cumprimento do proposto no número anterior e que o envie a esta Casa, a este Parlamento, a partir da data de aprovação da presente resolução, na expectativa de que esta resolução seja de facto aprovada, que o faça no prazo máximo de 3 meses, para que este Parlamento também vá acompanhando e, de alguma maneira, assumindo também a responsabilidade da vigilância da implementação, ou não, todos esperamos que da efetiva implementação, nem levantamos a possibilidade do não da implementação dessas medidas propostas no decorrer, digamos assim, como consequência do trágico acidente ocorrido no porto de São Roque do Pico. Penso que não é preciso acrescentar mais nada neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão então agora abertas as inscrições para o debate. Sr. Deputado Miguel Costa tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, em matéria de segurança, julgamos todos nós que não deverá haver quaisquer dúvidas. E essa é uma condição essencial em todos os setores, e em especial no dos transportes. E todas as medidas que promovam esse esclarecimento são e serão sempre bem-vindas. Assim, julgamos que deverá ser melhorado o que houver para melhorar. Aliás, como já foram implementadas novas medidas de segurança e aqui anunciadas pelo Secretário-Geral do Turismo e Transportes, e por isso, nesse sentido, nada temos a opor a este projeto de resolução, por ser mais um elemento para confirmar esse reforço de segurança que já está em curso.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do CDS-PP considera que esta iniciativa do Bloco de Esquerda não só é pertinente, como é, de facto, bastante consequente. Portanto, o nosso trabalho não pode ser apenas exigir explicações e querer clarificar as situações, mas garantir efetivamente que a segurança dos açorianos seja salvaguardada e, portanto, faz todo o sentido de que o Bloco de Esquerda venha exigir que sejam implementadas as recomendações e mais, que nos seja dado a conhecer a evolução dessa implementação, em que nos sejam dadas explicações porque é que determinadas medidas já foram implementadas e outras não, para podermos efetivamente tomar conhecimento do que se está a passar em relação ao ocorrido no Porto de São Roque do Pico. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Cláudio Lopes tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, o PSD também considera de grande oportunidade e de grande pertinência esta iniciativa do Bloco de Esquerda, aliás, uma iniciativa consequente com o debate que aqui ocorreu há dois dias nesta Casa, e também o PSD folga muito em ver esta atitude da parte do Partido Socialista, em considerar que agora esta iniciativa é importante. Aliás, ela resulta do acompanhamento político de um relatório que recebemos e que está aí e que o PSD, e que o PS entendia que não era oportuno avaliá-lo. Mas, enfim, ainda bem que as pessoas têm a oportunidade de evoluir e de acertar o passo quando devem. Na verdade, para nós, estas questões da segurança num transporte marítimo de passageiros tão importante e tão fundamental para as Ilhas do Triângulo como é o que temos, e que, apesar de tantos milhões gastos nos últimos anos em infraestruturas portuárias e em meios de transporte, há um ano e tal esta parte criou uma série de incidentes e de acidentes e que puseram em causa a segurança desse serviço, onde passa cerca de 500 mil de passageiros por ano, é, na verdade, de toda a urgência e de toda a pertinência que acompanhemos muito de perto aquilo que devia ter sido feito e não foi, e que causou uma série de incidentes e de acidentes, e que agora nos compete acompanhar muito de perto e exigir que seja feito aquilo que é recomendado pelo laboratório, por um gabinete de nível internacional com créditos firmados, que faz uma série de recomendações de segurança às duas empresas tuteladas pelo Governo, a Portos Açores e a Transmaçor. Por isso o PSD aprova esta iniciativa do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começo por reiterar algo que sobre esta matéria já foi afirmado, quer pelo Sr. Presidente do Governo, quer pelo Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, e que é assumido de forma muito séria pelo Governo dos Açores, de que a segurança é um bem inestimável. E, particularmente, no caso dos transportes, assim assume uma importância grande. E o nosso trabalho deve ser todos os dias no sentido de reforçar, porque não é só o bom funcionamento dos sistemas, é a própria tranquilidade das populações que se socorre dos sistemas que precisa de ter, como bem referiu a senhora deputada Zoraida Soares, essa percepção de segurança que acresce à segurança que efetivamente se pode assegurar. Por conseguinte, é de todo o interesse do Governo dos Açores, porque é de todo o interesse das açorianas e dos açorianos implementar todas as recomendações que, na sequência deste infeliz acidente, tenham sido ou venham a ser emitidas. Lembro a esse propósito as declarações do Sr. Secretário Regional em 2 de junho passado, que relativamente às recomendações do relatório fez saber que a Portos dos Açores e a Transmaçor já implementaram uma parte, que outras estavam em fase de implementação e outras seriam implementadas a breve trecho. Mas acrescentou que ainda antes de serem conhecidas as recomendações deste gabinete, o Governo dos Açores, tendo por base os resultados de várias peritagens e de pareceres solicitados a especialistas, também recomendações da própria Autoridade Marítima, deu orientações às duas empresas para que fossem implementadas as medidas preventivas e de aumento de segurança constantes dessas peritagens e desses pareceres e que vão ao encontro destas recomendações. Efetivamente, é nossa responsabilidade fazer tudo para que uma situação desta natureza não se repita e o Governo assume isto plenamente. Relativamente à segunda proposta constante da resolução que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, naturalmente que o Governo está inteiramente disponível, não apenas para colaborar, como é seu dever, na informação ao Parlamento, mas também porque acreditamos que por esta via contribuímos também para reforçar esta percepção de segurança que é tão importante, mas o que é igualmente importante é que essa percepção corresponde àquele que é o objetivo do trabalho que diariamente o Governo desenvolve. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, da parte do PPM, nós vamos votar favoravelmente este projeto de resolução. Devo dizer que a aprovação por parte do Partido Socialista e também as palavras que agora foram preferidas por parte do Governo Regional assinalam alguma incongruência em relação a esta matéria. Porque o Partido Socialista e o Governo Regional, eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer isto de acordo com a minha consciência, estou aqui a dizer aquilo que acho e que penso. E há aqui, através da votação favorável deste projeto de resolução, o Governo Regional assume aquelas recomendações que foram efetuadas no âmbito do relatório. Ora, esse relatório, nessas recomendações e nessas conclusões, consubstancia-se claramente que os mecanismos de manutenção não eram mecanismos eficazes e que estavam negligenciados. Ora, se os senhores assumem, eu sei que custa ouvir, mas se os senhores assumem, se assumem essa responsabilidade, bem, o que eu vos pergunto é o seguinte: e de quem é a culpa? E quem tem a responsabilidade para que os mecanismos de segurança e de manutenção não tenham funcionado? Quem é que tem essa responsabilidade? Uma sociedade adulta deve encontrar responsáveis. Não por uma questão de justiça popular, mas por uma questão de responsabilidade, da cultura da responsabilidade. E eu disse aqui na primeira intervenção que, à partida, o meu instinto não é dizer aconteceu isto, responsável é o membro do Governo. Tem que existir uma relação de causa e efeito. E esse posicionamento, que eu considero um pouco populista e demagógico, de pedir imediatamente a responsabilidade e pedir imediatamente a demissão de um membro do Governo, eu penso que não é consequente com o interesse público. A mim o que me interessa, não para ser justiceiro, não para procurar a justiça popular, a mim o que me interessa é encontrar responsabilidades também em quem não fez um trabalho de manutenção, em quem não assegurou a segurança. Porque os senhores, ao aprovarem este projeto de resolução, os senhores o que estão a reconhecer é que, de facto, alguns aspectos em relação à manutenção e à segurança estavam negligenciados. Bom, e se estavam negligenciados, alguém os negligenciou. E se alguém os negligenciou, alguém é responsável. E essa conclusão tem que ser retirada. Os senhores, em relação a esta matéria, à aprovação deste projeto de resolução, deixa-vos numa situação em que os senhores têm que ser consequentes. E, meus senhores, eu da vossa parte estou à espera que os senhores sejam consequentes com o vosso posicionamento político. Estou à espera, diz o senhor deputado André Bradford, não me enganei, que espero sentado. Não quero esperar sentado. Não quero esperar sentado. Os açorianos não querem esperar sentados. Os açorianos querem esta situação esclarecida, e a partir do momento em que os senhores aprovam uma resolução, uma, E eu volto a ler. O senhor acata e implementa as recomendações de segurança resultantes da investigação ao acidente ocorrido. Então, os senhores, a partir deste momento, assumem, porque aquele relatório aponta negligências, aponta falhas de segurança, os senhores têm que assumir que alguém é o responsável. E essa responsabilidade vai ter que ser atribuída. E o que é que os senhores fazem? Eu vou terminar esta primeira intervenção. O que é que os senhores fizeram? O que é que os senhores fizeram? Aprovando este projeto de resolução, os senhores aprovaram também a recondução do engenheiro Fernando Nascimento. Isto é absolutamente incongruente. E o que eu espero é que os senhores aqui assumam as vossas posições e assumam as vossas posições no sentido também de assumir as vossas responsabilidades. O povo dos Açores não espera sentado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Que diria o senhor, Sr. Deputado Paulo Estevão, se o Governo se tivesse manifestado contra esta resolução e tivesse dito que não acatava e que não informava à Assembleia? O senhor levantar-se-ia, não seria desta natureza, o discurso seria de outra natureza, mas seria contra o Governo à mesma. Essa é que é a verdade, Sr. Deputado.
Não é.
O senhor está aí à espera.
É um discurso à zandinga.
O senhor está aí à... Não tenho esses dotes. Então, o senhor está aí à espera, de que o Governo dê um passo, não interessa a direção em que o faça, para o senhor dizer que é na direção errada.
Olha que esta...
Eu acho que os açorianos esperam mais que si.
Que injustiça.
Não. É a natureza das coisas, Sr. Deputado. É a natureza das coisas.
Injustiça.
Permita-me que diga que se o Governo tivesse dito que discordava aqui del Rei.
Que injustiça.
Aqui del Rei. Bom, Sr. Deputado, eu vou tentar sintetizar novamente aquilo que disse.
Que injustiça, Sr.
O Governo entende, e portanto até numa certa medida a primeira parte da resolução é redundante, porque o Governo já tinha anunciado que acataria todas as recomendações. Mas ainda que não fosse por livre vontade, o Governo a isso estava obrigado nos termos da lei, Sr. Deputado. Portanto, eu não sei de onde é que advém o seu espanto. O senhor quer motivos para... prolongar este debate, andarmos aqui à volta... Ó, Sr. Deputado, eu lamento dizer-lhe, mas é assim, o Governo vai acatar todas as recomendações de segurança que nesta... Não é lamento dizer-lhe, lamento desapontá-lo, mas o Governo vai acatar essas recomendações. Assim como reitero a disponibilidade que manifestei do Governo para esclarecer esta Assembleia e, por essa via, os açorianos.
Muito mal.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, que injustiça, Sra. Secretária, que injustiça que Vossa Excelência comete em relação ao meu posicionamento. Se aqui, há 3 dias, toda a gente... pedia à cabeça do secretário e do membro do governo respectivo. E eu tive aqui um discurso, meus senhores, o que eu disse é que eu não pedia aqui a responsabilidade política cega, a escolha de um secretário. Eu até disse que assim, nessas condições, nenhum membro do governo, ninguém integraria o governo. E, portanto, a senhora secretária comete uma injustiça em relação àquilo que tem sido o posicionamento do PPM nesta matéria, que é um posicionamento que se constrói na base do senso comum e na base da racionalidade e na base do interesse público. Ó, senhora secretária, a senhora secretária não quer reconhecer aquela que é a crítica que eu lhe aqui apontei. Que é a incongruência entre reconhecer que existiu negligência e que as condições de segurança não eram as adequadas, não reconhecer isso, ou reconhecer isso e não reconhecer que alguém foi negligente, alguém falhou nas questões de segurança e que essa responsabilidade não pode morrer solteira. É tão simples como isso. E, portanto, há uma incongruência em relação ao vosso posicionamento político e foi essa a falha que lhe apontei. Agora, e termino, Sra. Presidente, a sua afirmação de que nós aqui estamos à procura de culpados, apontando o dedo, sendo absolutamente ortodoxos em relação à atribuição de responsabilidades, essa afirmação é falsa, senhora, e é injusta. E é injusta, senhora secretária, e é injusta, porque eu sou o primeiro aqui a reconhecer que tem que existir bom senso e racionalidade. Mas também os açorianos não compreenderão que nesta casa se aprove um documento que aponta claramente responsabilidades, negligências e falhas de segurança. E ao mesmo tempo se diga, então e quem foi responsável por tudo isto? Ninguém. Não foi ninguém. Foi um acaso, foi uma infelicidade. Isto não é aceitável. E é essa falta de responsabilidade política que eu tenho que vos apontar. E peço muita desculpa, mas estou absolutamente convencido que nesta posição estou acompanhado pela maioria esmagadora dos açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cláudio Lopes, tem a palavra.
Sra. Presidente, eu penso que a nossa parte do debate está feito sobre este projeto de resolução, mas eu gostaria apenas de, em nome da reposição das verdadeiras competências de cada um dos órgãos da autonomia, que é o Parlamento Regional e o Governo Regional, sinalizar aqui um lapso, posso considerar um lapso da Sra. Secretária Regional da Presidência, que disse, logo de início, respondendo ao deputado Paulo Estevão, de que o Governo tinha muito gosto em acatar esta decisão e em aprovar esta decisão. Para já o Governo não tem nada que aprovar, não aprova qualquer projeto de resolução nesta Casa. Por outro lado, não tem que ter gosto em acatar as decisões que são tomadas nesta Assembleia, porque o Governo responde perante esta Assembleia e é obrigado a cumprir as deliberações desta Assembleia, mais nada. Então somente isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, se foi isso que resultou da minha intervenção, lamento e peço desculpa às senhoras e aos senhores deputados, porque mais que não seja por dever de ofício, porque exerci orgulhosamente mandato de deputada nesta Casa, sei ainda distinguir bem quais são as competências de um e de outro órgão. Naturalmente que aquilo a que eu me referia era às recomendações de segurança que serão emitidas, que já foram e que eventualmente venham a ser no âmbito deste processo. E outra coisa foi manifestar a disponibilidade do Governo para colaborar no esclarecimento e na informação à Assembleia através do ponto 2 da resolução. Tenho a certeza que o Sr. Deputado percebeu que a ter sido assim foi um lapso de expressão da minha parte e que não houve aqui nenhuma tentativa de avocar ou de chamar ao Governo competências que não são suas. Não sei se um lapso dessa natureza mereceria também o esclarecimento da parte do Sr. Deputado, mas tomarei nota e estarei certamente atenta para usar consigo do mesmo critério que usou comigo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Miguel Costa, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu julgo que importa reforçar aqui que a segurança é um bem inestimável e quaisquer medidas que a reforcem são sempre bem-vindas, independentemente de qualquer responsabilidade sobre qualquer acidente.
Muito bem.
Esse é um princípio que é inestimável e inabalável. Coisa diferente será analisar um relatório com um único objetivo de intentar responsabilidades. Isso é uma coisa totalmente diferente. E quer dizer, numa altura em que há um inquérito judicial em curso, na altura em que há uma comissão de inquérito promovida por esta Assembleia em curso, quando já foram solicitados dezenas de documentos, onde podemos e devemos, e aliás, como ficou e bem decidido na Comissão de Inquérito, ouvir os seus autores, até para confrontá-los com contradições, com omissões, com erros que julgamos ter tentado, outras pessoas podem ter tentado, inclusivamente algumas aqui avançadas pelo deputado Luís Duarte Machado. Agora, nesse contexto fará todo o sentido apurar as responsabilidades, identificar as necessidades de melhoria de segurança, com certeza, mas é num conjunto de elementos, documentos e testemunhos que suportem, de alguma forma, as nossas opiniões. Ao aprovar este projeto, estamos a confirmar um reforço de medidas de segurança. Única e exclusivamente é isso que estamos a fazer. E recordo o Sr. Deputado Paulo Estevão do seguinte, que deveria ler, se calhar, com mais atenção. Aquilo que é o projeto de resolução. Leia o número 1. Acate e implemente as recomendações de segurança resultante das investigações ao acidente ocorrido. Não se está a limitar ao relatório que foi aqui discutido no primeiro dia. Refere-se aos muitos relatórios, aos muitos documentos que serão aqueles que foram solicitados para a Comissão de Inquérito. Tivesse estado na Comissão de Inquérito, foram solicitados muitos documentos e muitas audições aos seus autores e não só aos responsáveis dessas entidades. Aí sim surgirão uma panóplia de medidas de segurança, certamente, e o Governo Regional, independentemente das culpas ou das responsabilidades sobre qualquer acidente, sejam elas de quem forem, serão sempre implementadas, porque o reforço da segurança e a segurança é um bem estimável. E por isso, no transporte marítimo, por um transporte marítimo sempre melhor e mais seguro, os açorianos podem contar com o Partido Socialista e com o Governo Regional executado por ele.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra, cerca de 2 minutos apenas.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, a Sra. Presidente tem sempre um recordatório em relação ao tempo especial para as intervenções do Partido Popular Monárquico. Mas eu vou ser muito breve, 30
Senhor
segundos,
deputado,
senhora...
sem contar o tempo, quero esclarecer o seguinte. Esta advertência que faço a si, e que aliás de manhã também fiz, quero... ao deputado Nimel Pires, que era deputado Zoraide Soares, é só para vos ajudar, sabendo que, como já só tem, neste caso, 2 minutos, para poder sintetizar a sua intervenção. É apenas para colaborar convosco e não interromper o vosso raciocínio.
Eu agradeço-lhe muito, Senhora Presidente, a sua preocupação. Eu devo dizer, Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, que Em relação à leitura dos projetos de resolução, eu quero lhe dizer, quero que o senhor leia o projeto de resolução e que veja o que está referenciado. O projeto de resolução que está referenciado. E o projeto de resolução, no projeto de resolução, qual é o que está referenciado. Agora, o que resulta extraordinário é que o senhor deputado considera que vamos implementar os que já conhecemos e os que ainda vão surgir. Quer dizer, isto demonstra que não existe qualquer tipo de critério. Bom, não existe qualquer tipo de critério. Ou serve-lhe tudo. O que considero é que se deve fazer uma análise criteriosa, o Governo, que tem gente com competência técnica, deve fazer uma análise criteriosa da informação que possui. E o que os senhores aqui estão a querer fazer é escamotear as vossas responsabilidades e incongruências das vossas posições. A vossa posição é de, objetivamente, reconhecer que existiu negligência, como existiu, falhas de segurança, ou querem que eu vos lembre aqui, vistorias que não são registadas. Isto é evidente para qualquer açoriano. Portanto, há aqui responsabilidades, os senhores estão a aprovar, estavam à espera que aqui neste plenário ninguém vos dissesse nada, que ninguém registasse esta incongruência. Peço desculpa, mas eu não estou cá para isso. Eu estou aqui para fiscalizar este Governo, estou aqui para dar aquela que é a opinião crítica, quando tem que ser crítica, elogiosa, quando tem que ser elogiosa, e aqui, neste caso, para apontar a vossa incongruência nesta posição.
Não precisa, mas tem à mesma.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo.
Então é que faço o debate todo?
Oh, senhor deputado Paulo Estevão, o senhor entrou neste debate determinado a chamar as atenções sobre si. E garantiu-se de que enquanto tinha tempo disponível, isto andaria à volta daquilo que o senhor pretendia. Eu sinto-me na obrigação, e presumo que seja a última intervenção que farei, uma vez que o senhor já esgotou o seu tempo, a reiterar, senhor deputado, que além de ser entendimento do governo que tudo deve fazer para reforçar continuamente a segurança de todos os sistemas que são dependentes da ação do governo, já resulta da legislação que recomendações emanadas por determinadas entidades devem ser acatadas. E, portanto, o que é incongruente é a sua intervenção, porque não leva em linha de conta este que é um aspecto essencial.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu intervenho neste momento do debate para, enfim, dizer o seguinte. Talvez haja algum engano da minha parte, mas o Bloco de Esquerda não pretende, com a apresentação deste projeto de resolução, reeditar a interpelação que foi feita ao Governo por sua iniciativa na terça-feira de manhã. Nessa altura, o Bloco de Esquerda deixou bem claro o que é que pensava sobre esta matéria, quais eram as responsabilidades que pedia e nem todas elas foram bem aceitas. No entanto, nós não nos privámos de o fazer. Agora, não vamos trazer para este projeto de resolução, que é um passo à frente relativamente a essa interpelação, a mesma discussão. Até porque, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós não temos mais nada a clarificar. Segunda questão que também gostaria de deixar claro. Os açorianos e açorianas têm cabeça para pensar. Nós não precisamos de lhe fazer desenhos. E, portanto, cada um e cada uma delas retirará as conclusões que muito bem entender, e elas não serão todas iguais, sobre a incongruência ou não da aprovação pela maioria parlamentar deste projeto de resolução, independentemente da legitimidade de cada açoriano e açoriana, pensando para a sua cabeça, retirar as suas próprias conclusões. O Bloco de Esquerda quer dizer aqui que registra positivamente o facto da maioria parlamentar não ter criado obstáculos, ao contrário daquilo que algumas vezes faz, não ter criado obstáculos nesta matéria, ao papel de vigilância e acompanhamento a que esta Casa, da ação do Governo, a que esta Casa e cada um e cada uma de nós estão obrigados. Portanto, o Bloco de Esquerda considera que não tem que agradecer à maioria parlamentar, tem que registar o facto de não ter criado obstáculos, mas também não tem que dizer que ela fez mal em ter aprovado este projeto de resolução. Fez, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, exatamente o que lhe competia, mesmo que isso implique incongruência com medidas e posições tomadas anteriormente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem muito pouco tempo.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, devo dizer que, em relação ao PPM, o nosso posicionamento, e torno a repetir, na medida em que a senhora Secretária veio outra vez ao debate para reafirmar que não considera existir qualquer tipo de incongruência. Eu tenho que voltar outra vez para lhe responder, aproveitando os últimos 40 segundos, para lhe dizer que, em relação a esta matéria, eu considero é que os senhores não tinham nenhuma solução. Os senhores têm grandes culpas no cartório nesta matéria, a vossa posição é incongruente, há responsabilidades, os senhores o que estão a conceber é as falhas e não estão a conceber
terminar,
e não estão a absorver,
Sr. Deputado,
as vossas próprias responsabilidades nesta matéria. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Escutou o seu tempo com esta intervenção. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
Passamos agora ao ponto Senhora Deputada Gerais de Soares, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigada. Senhores deputados, uma declaração de voto muito curta, apenas para dizer que, de acordo com a própria resolução deste projeto, em setembro, no nosso plenário de setembro, antes ou depois, mas durante o mês de setembro, todos nós e todas nós ficamos à espera deste primeiro relatório elaborado pelo Governo Regional, que nos dê conta do estado da arte, da implementação, das sucessivas recomendações que se sigam aos processos de investigação que estão a decorrer. Portanto, setembro vai ser, já temos com certeza, um ponto da agenda do plenário de setembro. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada.